Bezerra Hashem, Daf Kuf Nun Dalet, tratado de Shabbat. Estamos na primeira linha do Daf Kuf Nun Dalet, no meio de um assunto, ao período de Rabbi Bar Hama. Rabbi Bar Hama falou no Daf anterior que a pessoa que dirige o seu animal carregado em Shabbat, então se ele fez isso involuntariamente, sem saber que é proibido, Beshogek, então ele está Hayav Hatat, tem que trazer o Korban Hatat, e se ele fez o Bemezid, com advertência, está Hayav Skila, o aluno tem que ser apedrejado, se ele fez isso sem advertência, então ele está Hayav Karet. Agora eu vou falar uma outra versão do que Rabbi Bar Hama falou. Fala na primeira linha, Razvid Matneach. Razvid ensina a versão de Rabbi Bar Hama um pouco diferente. Amar Rabbi Bar Hama, falou Rabbi Bar Hama. Hamechamer Achar Behemah Beshabbat, a pessoa que dirige seu animal carregado em Shabbat, Beshogek, se ele fez isso involuntariamente, Eno Hayav Hatat, não está obrigado a cobrar Hatat. Razvid discute com a primeira versão que vimos no Daf anterior. Bemezid, serviço Bemezid, voluntariamente, sabendo que era proibido, reasquilá. Tem que ser apedrejado, dependendo da situação da Hayav Karet. Fala agora, Metiv Rava. Rava perguntou contra essa versão. Amechalet ha-Shabbat, bedavar she-Hayavim al-Shigagotu Hatat, Hayavim al-Zdonosquilá. A Mishnah fala em Sanedrim. Um preceito em Shabbat, que está Hayav Hatat be-Shogek, está reasquilá Bemezid. Em Hayavim al-Shigagotu Hatat, porém, se não está Hayav Hatat be-Shogek, ele Hayavim al-Zdonosquilá, não está Hayav Skilá be-Mezid. Ou seja, a Mishnah falou que toda a situação que a pessoa está Hayav Hatat be-Shogek involuntariamente, se for be-Mezid, então ele está Hayav Skilá. Parece que não tem nenhuma coisa em Shabbat que não está Hayav Hatat, está Hayav Skilá, contra o que Razvid falou. Pergunta agora, Miktani. A Mishnah não falou explicitamente isso. Miktani ha-en chayavin. A Mishnah não falou que não está chayav hatat, não está chayav skila. Falou tudo que está chayav hatat, está chayav skila. Isso que falou a Mishnah. Achi que amar. Davar she-chayavim ha-shigatu hatat. Uma coisa que está chayav hatat be-shogek. Chayavin al-zdono skila. Be-mezid, voluntariamente, está chayav skila. Apedrejamento. Ve-yesh davar she-en chayavin ha-shigatu hatat. Ve-chayavin al-zdono skila. Porém, tem uma proibição em Shabbat que não está chayav hatat be-shogek. וחייבים אז דונו סקילה, מה עשינת חייב סקילה במזיד, ומה הניעו כה עשה פריביסא, ומחמר הפסוק כג'ירית של סוערים מהו ככה גד. כמו כאילו זוויד פעלו. עוד שונו הגמרא רבה, אחווה דרב מרי בר רחל. רבה ירמאו דרב מרי בר רחל. ואמרי רדים כי נפלה כראות רבה. אבוה דרב מרי בר רחל. רבה פאי דרב מרי בר רחל. זה ידעו מסתכלו כאילו איזה רבה. Não é o Rava que a gente tem na Gemara normalmente, é outro Rava. Fala a Gemara, abriu um parênteses assim, para ver se realmente Rava era pai de Rav Mari Bar Rachel. Lirishna Badra, conforme a segunda versão, que era o pai de Rav Mari Bar Rachel, Kasha Ha de Rav Achel de Rav Mari Bar Rachel. É difícil falar isso, porque a Gemara fala em Evamot que Rav falou que Rav Mari Bar Rachel pode ser o gabai da sinagoga. O Mani Bepursa de Baver, ele vai ser o gabai da comunidade judaica da Babilônia. Ou seja, Rav Mari Bar Rachel, seu pai era goi. Rachel era filha de Shmuel, que foi raptada a um goi e forçou a casar com ela. Nasceu Rav Mari Bar Rachel, depois esse goi se converteu, virou Isur Giura, era um convertido. Então, a Gemara fala em Evamot Kira, falou que Rav Mari Bar Rachel pode ser gabai da comunidade judaica na Babilônia, mesmo que seu pai era goi. Então não pode ser que Rava era pai de Rav Mari Bar Rachel, Rava era um judeu. Fala agora, Dilma Tre Mari Bar Rachel Avu. Fala outra vez, tinha dois Mari Bar Rachel. Tinha um Mari Bar Rachel que Rava falou que ele pode ser gabai, e seu pai era goi. E tinha um Mari Bar Rachel que seu pai era Rava e não era um goi. Continua com Rava, Matnila, Lehashmate Mishmede Rabi Yochanan. Esse Rava ensinava esse ensinamento com relação a Mechamer em nome de Rabi Yochanan diferente, Liptur. Ou seja, facilitando a Alaha, isentando ele de qualquer castigo. Explica a Gemara, o que quer dizer isso? Amar Rabi Yochanan, fala Rabi Yochanan, Mechamer achar behemto be-Shabbat, a pessoa que dirige seu animal em Shabbat, carregado, patur miklum. Ele está isento de qualquer castigo. Be-Shogeg lo mechayev hatat. Ele não está chayev hatat, o korban hatat, se a pessoa fez involuntariamente. Deuksha kol ha-Torah kula le-Avodah Zarah. Porque a Torá inteira foi associada à proibição de Avodah Zarah. Todas as proibições da Torá só tem um Hayav Hatat se parece com a proibição de Avodah Zarah. Do mesmo jeito que a pessoa, quando faz Avodah Zarah, lo aleno, a idolatria, ele faz o pecado pessoalmente, também, em todos os casos da Torá, a pessoa está obrigada a corroborar Hadat se ele fez a proibição pessoalmente. Aqui ele fez a proibição através do seu animal, não fez pessoalmente isso. Vimos esse conceito no Daf anterior também. Bemezid navelo mechayev. Também se ele fez isso voluntariamente, sabendo que era proibido, não da chayav skila ou karet. Por quê? Detnan, a Mishnah fala em Sanedrin, a mechaler da Shabbat, bedavar shechayavin ashkikato hatat, veoz donos skila. A Mishnah fala que todo pecado que a pessoa tem chayav hatat, se a pessoa fez beshogeg involuntariamente, da chayav skila, bemezid voluntariamente. O que a gente deduz aqui? Ha'el chayavin ashkikato hatat? El chayavin as donos skila. Porém, o que a gente deduz que é uma proibição que não está chayav chatat beshogeg, não está chayav skila bemezid. Por isso falou Rabbi Yochanan, a pessoa que fez mechamer beshogeg involuntariamente não está chayav chatat, por consequência também não está chayav skila bemezid. Continua Rabbi Yochanan, belav nami lo mechayev. Lav significa as chicoteadas que a pessoa recebe se ele transgrediu um preceito da Torá, que não tem nenhum castigo específico, a pessoa recebe chicotadas. Ele não recebe as chicotadas se ele fez mechamer. Porque essa proibição, se trata também das proibições de Shabbat, que a pessoa está, tem pena de morte se a pessoa transgredir o Shabbat em certas situações. Todo lav, a proibição natural que inclui uma pena de morte, não recebe chicotadas por esse lav. Mesmo que na prática, nessa situação, não vai ter um chiyuv mita, não vai ter uma pena de morte. Uma chloque de Masech HaMakot, da Fiyut Gimel, se essa é a halacha ou não. Continua a Gemara, viramos a página. Vafilo Leman de Amar Lokin, vou falar uma novidade aqui. Mesmo que eu a opinião de Abish Ma'el, que fala em Masech HaMakot, que a pessoa sim recebe chicotadas por um lav shenitav leazrad mitad bedin, o lav que tem uma pena de morte incluída, lichtov rechamana lota sekol melacha ubeim techa. Esse pasuk está um pouco diferente aqui. Tem sido natural, não faça nenhum trabalho proibido em Shabbat, você e o animal da pessoa. Então a Torá poderia falar diferente esse lav. A Torá deveria ter escrito, não faça nenhum trabalho proibido e o seu animal. Por que a Torá falou? Já sabemos que a pessoa está proibida de fazer trabalhos em Shabbat. Então por que falou você e o seu animal? Uniu de Mechaev Ben Tola Mechaev, fala Gemara, a pessoa que fez o trabalho proibido em Shabbat está transgredindo o lav completo de Lota Sekol Melachá, porém se a pessoa fez através de seu animal, não fez pessoalmente esse pecado, ele não está transgredindo o lav completamente e não está chayav Malkot, não está chayav essas chicotadas. Continua Gemara, Igia Lechatzer Achitzoná, a pessoa estava viajando na véspera de Shabbat, começou o Shabbat, ele estava no meio do caminho ainda. Tivemos as halachot com relação a esse caso no Daf anterior. E a Mishnah fala que se a pessoa chegou no primeiro pátio da entrada da cidade, ele já pode descarregar os animais dele lá. Ninguém vai roubar dentro da cidade dele. E ele pode pegar os utensílios que não são mukhtse manualmente, diretamente. E o que é mukhtse, a pessoa vai desatar as cordas e os pacotes de mukhtse vão cair no chão. Agora eu vou explicar como ele faz com utensílios de vidro que não quer quebrar eles no chão. Se o animal da pessoa está carregado de objetos de vidro, a pessoa traz almofadas e cobertas, coloca embaixo desses utensílios, desata as cordas e esses pacotes vão cair nas almofadas, não vão quebrar esses utensílios de vidro. Por que faz isso? A Mishnah falou diferente, no Teletakelim, Alitalim, Beshabat, a pessoa pode pegar os utensílios que não são mukhtse, manualmente, diretamente, não tem que desatar as cordas. Também utensílios de vidro, mas entendeu que não são mukhtse. Fala agora aqui que a Maravuná, que Ravuná falou, Becarné de Umna, se trata de pontas de vidro que uma pessoa usa para tirar sangue de outros. É mukhtse em Shabbat, não serve para nada. A pessoa não gosta de usar isso porque não é higiênico usar para outro uso. Então isso é mukhtse. Então a pessoa deveria desatar essas cordas que eles criam no chão. Para a pessoa não chegar a perder esses utensílios, pode trazer almofadas aí. Fala, mas de Lohaz, ele não serve para nada esses utensílios de uma pessoa que tira sangue. Tem outra proibição que ele está transigindo aqui. Se vai cair esses utensílios de vidro sobre as suas almofadas, ele não vai poder usar essas almofadas mais em Shabbat Yom Tov. Vai estar anulando o uso das almofadas como se estivesse desmontando um utensílio em Shabbat Yom Tov, está fazendo soteira. Também está proibido isso. Agora entendeu que se ele vai tirar as almofadas debaixo desses utensílios, então esses utensílios vão quebrar. Na Beshlifes Ultra, se trata aqui de utensílios pequenos, que a pessoa pode tirar a almofada debaixo dos utensílios em Shabbat, não tem nenhum problema. Esses utensílios vão cair no chão e não vão quebrar, porque não são tão pesados assim. Porém, uma situação que tem utensílios pesados, que a pessoa não pode trazer essas almofadas para não anular esses utensílios, não anular o uso dos utensílios em Shabbat e Yom Tov. Continuando na Meite, ele pergunta, não, a pergunta contra a Vuna. Aita bentou teuná tever be'ashashiot. Se o animal da pessoa está carregado de tever, frutas que não foram tiradas de trumot e masrot, as oferendas, os dízimos, é muktzeh em Shabbat, não pode tirar as trumot e masrot em Shabbat, ve'ashashiot, e utensílios de vidro, o que a pessoa faz? Matir et ha-kavalim, ele desata os nós das cordas, ve'asakin enoflim, e os pacotes vão cair no chão, ve'avalbishem ishtabrim, mesmo que esses utensílios vão quebrar, é isso que ele tem que fazer, ele não pode trazer almofadas, contra a Avunar, a Avunar fala que ele pode trazer almofadas, e a Berta falou que não pode. Responde, lembra lá, se trata de um caso específico. Atam Bekulsa. Lá se trata de utensílios de vidro bem pesados, que a pessoa usa para fazer janelas. Então, de mais cedo a mais cedo, a pessoa vai ter que quebrar esses utensílios para fazer as janelas. Então, não tem problema, pode quebrar isso de agora, que não é um prejuízo para a pessoa, não tem que trazer almofadas e cobertas para segurar os utensílios de vidro, que de qualquer jeito, esses utensílios são designados a serem quebrados mais cedo ou mais tarde. Porém, utensílios que a pessoa não quer quebrar, com certeza ela vai como Ravuná, que pode trazer almofadas para segurar os utensílios. Deikanami Dektani. Tem uma prova para isso que a gente falou anteriormente, que se trata de utensílios de vidro que não servem para nada em Shabbat, do Mia de Tever. A Braita associou Tever, essas frutas que são muktzeh, com a Shashiot, com esses pedaços de vidro. Ma Tever do Lohazile, e do mesmo jeito que Tever não serve para nada em Shabbat, a Fahnami Lohazile, também com relação a esses blocos de vidro não servem para fazer nada em Shabbat. E se trata desses achashiot pesados que se faz janelas, que mais cedo ou mais cedo a pessoa vai ter que quebrar eles para fazer as janelas. Fala, não, mai alfa bishem ishtabrim. Se esse é o caso, porque a Braita falou, mesmo que os utensílios vão quebrar, eles que tem que fazer, desatar ou não, os utensílios vão cair no chão e vão se quebrar. Qual é o prejuízo de quebrar eles? Mais cedo ou mais cedo a pessoa vai ter que quebrar eles. Porque a Braita falou, mesmo que ele vai quebrar. Poderíamos pensar que mesmo que mais cedo ou mais tarde a pessoa vai querer quebrar esses utensílios de vidro, poderia estar permitido trazer almofadas aqui. Que uma vez que esses utensílios de vidro vão cair no chão, vão se quebrar, a pessoa vai chegar a perder partes do vidro no chão. E a gente poderia pensar que os sábios, eles tinham um receio aqui, para a pessoa não perder mesmo um pouco do vidro, ele poderia trazer as almofadas para segurar os utensílios de vidro. Kamar Shimalanissa falou a Braita, mesmo que a pessoa vai perder um pouquinho do vidro, a pessoa não pode trazer as almofadas para segurar esses objetos de vidro, eles têm que se quebrar no chão, porque não tem aqui um prejuízo tão considerável assim. Tanya uma braita, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, fala Rabbi Shimon ben Yochai, Haita ben Totena Shlif Shel Tvoa. Se o animal da pessoa está carregado pacotes de produções, cereais, frutas, que são tever, são muktze, não pode locomover isso em Shabbat diretamente. Maniach Roshotachtel Mesalkole Tzadacher. A pessoa coloca sua cabeça embaixo desses pacotes, empurra com a cabeça esses pacotes no chão. Vê o Nofel Meilar, vê se o pacote vai cair no chão. E não pode pegar ele diretamente porque são mucos. Hamorosher da Bangamlier. O burro pertencente era Bangamlier. Haitá teuná dvash. Estava carregado de mel. Na véspera de Shabbat, velora tzaleforká admotze Shabbat. Começou o Shabbat com esse mel sobre o burro. E a Bangamlier não quis tirar esse mel até depois do Shabbat. Admotze Shabbat meta. Depois do Shabbat, esse burro morreu. Ve'anantran, pergunta, por que a Bangamlier fez isso? Porque ele não tirou esse mel diretamente? Ve'anantran, falar uma história diferente, noter que ele manitalim. A pessoa pode pegar utensílios que não são muktze em Shabbat. E o mel não é muktze, o mel é uma comida, porque ele não pegou isso diretamente? Fala, na kshei dvish, traz daqui que o mel estragou. Se o mel estragou, não serve para nada. em Shabbat. Então é Mukhtse, ele não quis tirar esse mel de nenhuma forma. Pergunta a Idvishle Maihazi, se estragou esse mel, para que Rabban Gamliel estava carregando esse mel ainda? Não serve para nada, aparentemente. Responde uma lectita de Gamli, serve para um remédio para um machucado de um camelo. A pessoa coloca mel que já estragou no machucado de um camelo, ajuda a cicatrizar. Pergunta, Veatira Havalim, veio plus aqui. Que a gente falou anteriormente que se é Mukhtse, daí a gente pode desatar os nós e os pacotes vão cair. Também aqui poderia fazer a mesma coisa, porque ele deixou esse mel sobre esse burro. Resposta, Mitztaru Ziki. Resposta é que esses pacotes poderiam se rasgar no chão e ele poderia perder esse mel. Então ele não quis derrubar esses pacotes para não perder o mel. Pergunta, Veavi Karim Mukhtsatot, Veani Artartel. A pessoa poderia fazer como o Ravuná falou, pode trazer almofadas e cobertas e colocar embaixo do burro, desatar esses pacotes, e aí o mel não vai se despejar por causa disso. Responde a Gomorrah, metanfi, e kamivater klimehano. O que acontece é que se esse mel vai cair sobre essas almofadas, pode sujar as almofadas, a pessoa não vai querer mais usar essas almofadas em Shabbat, vai estar sujo, e vai estar anulando o uso das almofadas em Shabbat e Yom Tov, está fazendo sotê, desmontando um objeto em Shabbat Yom Tov, está proibido. Pergunta a Gemara, Ve'ai Katsar Balechaim. Por ele, a Bagamir está fazendo o seu burro sofrer. Está fazendo Tsar Balechaim. É proibido pela Torá fazer um animal sofrer. E se é proibido pela Torá, isso é mais importante, mais dominante do que uma proibição rabínica de não desmontar, fazer sotê no utensílio. Deveria trazer as almofadas, senão fazer o burro sofrer. Resposta a Katsavar, Tsar Balechaim, Drabanan. Rabban Gamliel tinha uma opinião que Tzar Balechaim, fazer um animal sofrer, não é uma proibição da Torá, é uma proibição rabínica. Uma proibição rabínica não é mais dominante do que outra proibição rabínica, então estava proibido para ele tirar esse mel de cima do burro. Continua a Gemara. Abai Ashkehel Rabba. Abai encontrou Rabba de Kameshav Shef Shlei Leberei Agava de Hamra. Abai encontrou Rabba que estava brincando com o seu filho, esfregando ele nas costas de um burro em Shabbat. Fala Gemara, Amalei Kanishtamesh, Mali Balechaim. Perguntou a Abai para Rabba, o senhor está tendo proveito usando um animal em Shabbat? É proibido ter proveito de um animal em Shabbat em Yom Tov? Amalei falou, Rabba, Litzdadine, eu estou usando a lateral do burro, não estou usando o burro em seu centro, em seu corpo principal. Vetzdadin Logazru Beurabanan. E os sábios não proibiram usar a lateral de um animal. Fala Gemara, Minatina, qual a prova de Rabba? Para falar isso, Detran fala a Mishnah. Matir Havalim Vesakim Nofrim. A gente viu na nossa Mishnah, a pessoa que estava andando na véspera de Shabbat, começou o Shabbat, a pessoa chegou no Hatzer HaChitzonah, no primeiro pátio, na entrada da cidade, ele tem que desatar os nós dos utensílios que estão lá presos ao animal, e os utensílios vão cair no chão. Fala Gemara, Mailav, como se trata a nossa Mishnah? Behever Givalki. Se trata aqui de pacotes que estão presos através de uma corda. Para a pessoa desatar esse nó, a pessoa tem que se apoiar na lateral do burro para conseguir tirar o nó da corda. Davi leu Tzadim, a pessoa se apoiando na lateral do burro, está usando a lateral do burro. Vê Tzadim, Logazur, Beurabanan, mesmo assim, falar a Mishnah que é permitido fazer isso, aqui a gente vê que é permitido usar a lateral de um animal. Isso falou Rabba, essa é a prova. Fala que Lo. Abai discutiu com o Rabba, não tem uma prova para Rabba da nossa Mishnah. Behever Aglavki. Se trata de outro tipo de nó. Se trata de uma conexão dos sacos que a pessoa colocou um prego entre uma sacola e outra. A sacola tem anéis em sua extremidade, a pessoa colocou um prego juntando esses anéis e a pessoa, para tirar isso, não tem que se apoiar na lateral do burro, é só tirar esse prego ou inclinar um pouquinho esses anéis e vai logo se desprender esses sacolas. De novo, a pessoa não está usando os lados do animal. Falei, se a pessoa fosse usar os lados de animal, falar, vai, talvez estaria proibido, não como o Rabba falou. E Nani, outra possibilidade da nossa Mishnah, beleza? Se trata aqui de sacolas que têm anéis feitos com uma corda em sua extremidade. A pessoa coloca um pedaço de madeira entre esses anéis, juntando esses dois anéis. E para tirar essas sacolas do cima do animal, é só tirar esse pedaço de madeira, não tem que se apoiar na lateral do animal para tirar algum nó. Aí está permitido, falou Abai. Fala Gemara, ele deu uma pergunta contra Rabba de uma outra Mishnah. Para entender essa prova da Gemara, temos que entender que também é proibido usar uma árvore em Shabbat Yom Tov. E também é proibido usar animais de Shabbat e Yom Tov. A Gemara entendeu que é a mesma classificação de proibição. Se é permitido usar a lateral de um animal, é permitido também usar a lateral de uma árvore. Isso a Gemara vai conectar aqui com outra situação. Eita, fala a Gemara contra Rabba. Shtaim bideada. Duas paredes da sukkah foram feitas através de uma pessoa. Ve'achad bailan. E uma outra parede, a terceira parede da sukkah, era uma árvore. Kshera. Essa sukkah é válida, a pessoa pode fazer as paredes da sukkah com qualquer material. Ve'enu lina be'yom tov. Fala que a Mishnah é proibida entrar nessa sukkah em Yom Tov. Acontece que a pessoa apoiou o schach, árvore, e normalmente a pessoa usa em cima do schach para armazenar utensílios dele. A pessoa fazendo isso em Shabbat Yom Tov vai estar usando a árvore. Está proibido usar a árvore em Shabbat Yom Tov. Mas lá, como se trata de Hak Be'ilan? Como se trata que ele apoiou o schach na árvore? Deve ser que ele perfurou a árvore e colocou um bastão dentro dessa perfuração da árvore para apoiar o schach. Não dá para apoiar o schach em cima de uma árvore, tem que apoiar em cima de um bastão. Então é isso que ele fez. Que a gente vê daqui da árvore Leut Sudadim, esse bastão virou a lateral da árvore, o schach virou a lateral da árvore também. Beit Sudadim, a Surime, é proibido entrar com isso em Yom Tov, para não chegar a colocar utensílios em cima do schach, que a gente vê que é proibido usar a lateral de uma árvore contra a Rabba. Responde o Melo, é um caso diferente de Kaf Aleilar, Venach Sikur Hilavei. Está daqui que a pessoa torceu uma árvore, amarrou com outra árvore, colocou o schach em cima dos galhos que estavam dobrados, de Kamishtamesh Bailan, que a pessoa está usando a própria árvore, não está usando aqui um bastão preso à árvore. Aí está proibido. Mas se fosse que a pessoa colocou um bastão, uma perfuração da árvore, está usando a lateral da árvore, aí seria permitido, conforme Rabba, aí seria proibido. E Aki perguntou a Abai para Rabba, se é assim que se trata essa Mishnah, em Maseifa, como você vai explicar a continuação dessa Mishnah? Shalosh bide Adam, se três paredes da sukkah são feitas por pessoas, ve'achad bailan, e o quarto dofen, a quarta parede da sukkah, era uma árvore. Kshira é uma sukkah válida, como vimos anteriormente, ve'olin labi Yom Tov, e pode entrar nessa sukkah em Yom Tov. Pergunta, ve'ide kafi alailan, amai olin labi Yom Tov, e se trata que a pessoa apoiou os rach sobre a árvore que estava torcida, por que é permitido entrar nessa sukkah em Yom Tov? A pessoa que vai colocar o utensílio sobre esse schach vai estar usando a árvore, mesmo que é a quarta parede da sukkah, mas é proibido usar a árvore. Isso pergunta aqui a Gemara. Vela Maitz Dadin, Asturin, que perguntou Rabba para Abba, e o que você quer falar? Que a areia se trata que a pessoa perfurou a árvore e colocou um bastão dentro da árvore. Colocou o schach apoiado nesse bastão, por isso é proibido entrar nessa sukkah, porque é proibido usar a lateral da árvore. Sof, sof, também na continuação, no final das contas, a maiolila, bem Yom Tov, porque é permitido entrar na sukkah em Yom Tov? Se é proibido usar a lateral da árvore, deveria também estar proibido usar a lateral da árvore, mesmo que fosse o quarto dofe, na quarta parede da sukkah. Como pode ser que é permitido entrar nessa sukkah, que tem as três paredes feitas de pessoas, e a quarta parede, que era uma árvore, a pessoa pode chegar a colocar o utensílio em cima dos rach, que está apoiado na lateral da árvore, também deve estar proibido. Ela atam begavza parsichna, deilan gufei dofen be'alma udeshavya. Fala, Rabba, temos que falar aqui, forçosamente, que a seiva se trata de outra situação. A pessoa pegou uma árvore, que é uma árvore bem espessa. Toda a parede da sukkah era essa árvore. E a pessoa colocou o sach não apoiado na árvore, não apoiou o sach na árvore, apoiou o sach em outro lugar. Uma vez assim, a pessoa pode entrar nessa sukkah, porque não vai estar usando a árvore se ele vai colocar utensílios em cima do sach, não tem nenhuma proibição. A areia se trata que a pessoa sim apoiou o sach na árvore, por isso é proibido entrar na sukkah, conforme Rabba, porque a pessoa está apoiando o sach na árvore por si só, que a pessoa torceu a árvore, e a colocou o schach sobre essa árvore torcida, e conforme a Abaye, mesmo que a pessoa não fez isso, colocou um bastão, uma perfuração da árvore, está proibido entrar nessa sukkah, para não chegar a usar as laterais de uma árvore. Continua a Gemara de Kanami de Ktani. Uma prova para isso que Rabba falou. Da prova Mishnah, Zé Aklal, a Mishnah fala na continuação. Essa é a regra para entender todos os casos. Kol She'ilu inatela ilan veichola la'amot, olila be'yom tov. Toda situação que a gente tirasse essa árvore, e a sukkah se manteria, é permitido entrar nessa sukkah em Yom Tov. Shmamina, que a gente vê como o Rabba falou que é a seva que pode entrar nessa sukká, que tem três paredes feitas através de pessoas. E a quarta parede de uma árvore, se trata que se a gente tirasse essa árvore, o shach não ia cair. Uma vez assim, que significa que a pessoa não apoiou o shach na árvore e não está usando a árvore se ele vai colocar utensílios em cima do shach. Fala, mano, lembra que também, talvez esse conceito de Rabba, que é permitido usar a lateral de um animal, a lateral de uma árvore, depende de uma machloka e tanaim, uma discussão dos tanaim. Ele ou Lim Labionto, é proibido entrar numa sukká, que uma das paredes é uma árvore. Rabi Shimon ben Elazar, o Amir Mishum Rabi Meir, falou o sábio nome de Rabi Meir, ou Lim Labionto, é permitido usar essa sukká em Yom Tov, mesmo que uma das paredes é uma árvore. Mas lá, qual é a machloka? Da Kamir, porque essa é a machloka de Mar Savar Tzadim Asurim. O Mar Savar Mutarim, deve ser que se trata que a pessoa perfurou a árvore, colocou um bastão dentro dessa perfuração da árvore, apoiou o sat sobre esse bastão, e conforme Tanaka é proibido usar a lateral de uma árvore, conforme Rabi Meir é permitido usar a lateral de uma árvore, temos a Mahloka Draba, e a Abaye depende de uma Mahloka Tanaim. Amar Abaye, fala Abaye, lo. Não é essa a Mahloka. De Kula Amat Zadina Surim, conforme todas as opiniões, é proibido usar a lateral da árvore. Veaka Betzidet Zadin Kamiflig. Para que se trata de um outro conceito, a extensão da lateral, a lateral da lateral. Se trata aqui que a Baia mudou um pouco o seu entendimento na sugiá. A gente pensou que um bastão colocado numa perfuração de uma árvore e o shach apoiado no bastão, o shach virou uma lateral da árvore, uma extensão da árvore. Fala a Baia, não. O shach é uma lateral da lateral. O bastão que está colocado na perfuração da árvore é a lateral da árvore, é uma já extensão da árvore. O shach que está apoiado nesse bastão é uma lateral da lateral. É a extensão do bastão. Não é o bastão por si só. E é mais fácil essa alahá. Aí Rabi Meir fala que é permitido usar a lateral da lateral. Porém, a lateral própria é proibido usar em Yom Tov fala Abaye. Isso fala que a Gemara Mara Savat Zedet Zadim Asurim, como está na cama, é proibido usar a extensão da lateral. O Mara Savat Zedet Zadim Mutarim, como Rabi Meir, é permitido usar a extensão da lateral. Isso fala que a Gemara Pesa da Shamanha, vamos continuar a sugiar com novos assuntos. Baruch Adonai Olam, amém e amém.